Do you know what people say when they start planning a remodel? They say, I don't even know where to begin.
But that's where we come in. At Simple Bath & Kitchen, design is the fun part.
We walk you through styles, colors, and layouts right in our showroom so you can see your new space come to life.
And once you love the design, our team handles the rest. On time, on budget, and with zero pressure.
Beautiful designs, smooth process.
Visit simplebathandkitchen.com to start your design today.
We make it simple for you.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 63 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 3/31/26.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
E chegámos à semana dos Oscars. Esta semana estendemos então a passadeira vermelha à Marta Campos, que nos vai contar algumas curiosidades da cerimónia. E a passadeira fica até o fim da edição para receber Matthew Parkhill, um dos criadores de Young Sherlock, a série sensação da Prime Video e que é a mais vista da plataforma em todo o mundo. Ainda passamos em revista as notícias de televisão e do streaming com a Catarina Rodrigues e o Pedro Andrade tem muitas sugestões para o seu fim de semana. O meu nome é Patrícia Pereira, está a ouvir o Hollywood Express e tenho uma grande novidade para lhe contar.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Vai mesmo acontecer. A Netflix deu luz verde à sequela de K-Pop Demon Hunters. As Guerreiras da K-Pop 2 deve estrear em 2029. A confirmação surge dias antes da cerimónia de entrega dos Oscars e K-Pop Demon Hunters está nomeado em duas categorias: melhor filme de animação e melhor canção. O filme já soma mais de 25 milhões de visualizações na Netflix e já ganhou 2 Globos de Ouro nas mesmas categorias para que está nomeado no domingo. Para poder ser nomeado, teve de ser exibido em sala de cinema. Isso aconteceu nos Estados Unidos meses depois da estreia e ainda conseguiu uma receita de bilheteira na ordem dos US$25 milhões. Os realizadores também fazem parte do contrato da sequela. Chris Applehands e Maggie Chan são agora os responsáveis por dar seguimento à história que cativou gerações. Billie Eilish pode estar a caminho do cinema para fazer a sua estreia como atriz. Fala-se na cantora para integrar o elenco de The Bell Jar, inspirado no livro A Campânula de Vidro, de Sylvia Plath. Esta biografia foi lançada sob pseudónimo por retratar fatos verídicos e só depois da sua morte é que se soube disso. Conta a história de uma brilhante e jovem estudante e a sua luta com a doença mental. Se tiver curiosidade para saber mais sobre esta brilhante autora norte-americana que publicou o seu primeiro poema aos 8 anos, pode ver Sylvia com Gwyneth Paltrow e Daniel Craig. Para adaptar o filme ao cinema, mas sem sucesso, a concretizar-se esta será graças ao trabalho da realizadora Sarah Polley, vencedora de um Oscar de argumento adaptado em 2023 por A Voz das Mulheres. Billie Eilish está a ser considerada para o papel principal.
Hollywood Express.
Guy Ritchie está em grande forma. Nos últimos 2 anos, estreou 3 séries e 2 filmes. Em maio, volta ao cinema com 3 atores que conhece bem. Com Jake Gyllenhaal fez O Pacto e com Henry Cavill já fez O Homem da Uncle e com Eliezer Gonzalez estreou Guerra Sem Regras em exibição na Prime Video e no TV Cine Plus. Este trio junta-se todo em In the Grey, com estreia marcada para breve. O filme é de ação e anda à volta de 2 especialistas em resgate de pessoas que não fazem as coisas de forma legal nem clandestina. Andam ali na penumbra, entre o certo e o incorreto, mas sempre muito bem vestidos. O elenco conta ainda com Rosamund Pike e Christopher Ivejo. Depois de completar In the Grey, Guy Ritchie começou a trabalhar nas segundas temporadas de The Gentleman e Mobland, assinou contrato com a Disney para fazer Aladino 2 e encontra-se a filmar Viva La Madness com Jason Statham, Jason Isaacs e Ben Foster. In the Grey chega aos cinemas a 15 de maio.
This is Salazar's Island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
Tick every tuck.
Lube every wheel.
Lick every step.
3, 2, 1.
Range.
300. Way 275.
Make your mind up.
250. Ram it, Janet.
They work between the moral and the immoral. The black and the white.
Hollywood Express.
O maior filme de vingança de sempre está de volta aos cinemas e digo grande em termos de tamanho.
Hollywood Express. Spotlight.
Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge. That was the warm-up round.
Corria o ano de 2003 quando Quentin Tarantino nos mostrou uma das suas mais aclamadas criações, A Noiva, uma mulher que acorda de um coma de 4 anos com desejo de vingança de quem a tentou matar. A ideia surgiu quando o realizador e Uma Thurman trabalhavam juntos em Pulp Fiction. Os dois descobriram que adoravam filmes de Kung Fu dos anos 70, em particular os de Bruce Lee, e quiseram fazer uma homenagem. Foi assim que nasceu a história de Kill Bill. Vestida de amarelo de cabeça aos pés, Uma Thurman deu vida a uma das mulheres mais icónicas do cinema de ação e transformou um modelo de ténis da Tiger nos mais procurados desse ano. Quem usa aqueles ténis consegue tudo e ainda os consegue comprar por 160 euros. Em 2003 vimos Kill Bill 1. A sequela chegou no ano seguinte. Em 2006, Quentin Tarantino voltou a mostrar os filmes como sempre quis que eles fossem vistos, como um só e a duração de 4 horas e meia e com muitas cenas inéditas. Aconteceu primeiro no Festival de Cannes em maio de 2006, depois a cópia com legendas em francês apareceu num cinema em Beverly Hills em 2011. Ficou tudo guardado até agora. Kill Bill, toda a história sangrenta, está aí para ser visto nas salas de cinema portuguesas com a Rádio Comercial. E não precisa de ter nem metade da coragem da noiva para aguentar as 4 horas e meia de exibição. Há um intervalo de 15 minutos pelo meio. É uma oportunidade única para ver a obra-prima de Quentin Tarantino no grande ecrã. A exibição de Kill Bill, toda a história sangrenta, é limitada.
You and I have unfinished business.
Baby, you ain't kidding. That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
You didn't think it was going to be that easy, did you?
Yeah. I kind of did.
Hi.
Come here. Well, and we're talking the whole shebang.
A hell of a lot of people to get to this point. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
Express.
Kill Bill nunca esteve nomeado aos Oscars, mas a Marta Campos tem mais pormenores sobre a cerimónia de domingo com transmissão direta no Disney Plus.
Hollywood Express. Spotlight.
Piscamos os olhos e de repente já estamos na semana dos prémios mais aguardados do mundo do cinema, os Oscars. A cerimónia acontece este domingo no Dolby Theatre em Los Angeles e Conan O'Brien volta como apresentador. Em Portugal vai poder ver a cerimónia no Disney Plus. No que toca a nomeações, temos um recorde. O filme Sinners bateu o recorde histórico com 16 nomeações, tornando-se o filme mais nomeado de sempre na história dos Oscars. Em segundo lugar aparece Batalha Atrás de Batalha, com 3 nomeações, e com 9 seguem-se Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value. Normalmente todos os nomeados ao Oscar de melhor canção original atuam na cerimónia, o que não vai acontecer este ano. A decisão foi controversa, mas este ano só vamos ter a performance das K-pop Demon Hunters, que vão cantar Golden, e Miles Kenton vai cantar I Lied to You, The Sinners. Depois da cerimónia segue-se a after party mais exclusiva, a festa da Vanity Fair. Pela primeira vez, a festa muda-se para o LACMA, o Los Angeles County Museum of Art, e o novo diretor da Vanity Fair está a tornar o evento mais exclusivo. A imprensa é banida da festa, assim como os agentes, patrocinadores e outros profissionais que usavam o evento para networking. A ideia é criar um ambiente onde as estrelas possam divertir-se. A cerimónia acontece este domingo, vai ser transmitida no Disney Plus, e se ainda não viu os filmes candidatos, aproveite o fim de semana para ir ao cinema e faça as suas apostas.
Hollywood Express.
Vamos às notícias da semana na televisão e no streaming com Catarina Rodrigues.
Hollywood Express. Destaque TV.
Prepare-se para voltar ao multiverso. A dupla mais animada Rick e Morty vai regressar para uma nona temporada. Adult Swim anunciou a nova temporada garantindo diversão e nada de lixo gerado por inteligência artificial. Palavras do presidente da Adult Swim, Michael Olin. Rick e Morty destacou-se por ser a série de comédia número 1 na televisão durante 4 temporadas. Conquistou também o Emmy de melhor série de animação. Está disponível a partir de 25 de maio na HBO Max.
Hollywood Express.
Se gosta de um bom conto de fadas, então esta notícia é para si. A Disney Plus deu luz verde para se iniciar o projeto Tink, uma série centrada na fada Sininho, que faz parte do universo de Peter Pan. Sininho, originalmente Tinkerbell, apareceu pela primeira vez em 1953, no filme de animação Peter Pan. Ainda é muito cedo para termos uma data de estreia, mas sabemos que vai ser produzido por Liz Ellens e Bridget Carpenter.
Hollywood Express.
A cozinha mais caótica da televisão vai fechar portas. The Bear vai chegar ao fim com a estreia da 5ª temporada. Jamie Lee Curtis, que na série é Donna Bersato, mãe do protagonista Carmi, anunciou nas redes sociais que a próxima temporada irá marcar o fim da série. A 4ª temporada estreou em junho de 2025 e terminou com Carmi Bersato, interpretado por Jeremy Allen White, a tomar a decisão de abandonar o restaurante e entregar a sua parte do negócio a Sydney e Richie. The Bear foi um fenómeno dos Emmys quando estreou em 2022. No ano seguinte ganhou o prémio de melhor série de comédia. Em 2024 conquistou 11 Emmys, mas em 2025 saíram sem qualquer vitória. A 5ª e última temporada de The Bear ainda não tem data de estreia, mas deverá sair ainda este ano.
Hollywood Express.
Um dos grandes sucessos da Netflix volta para uma segunda temporada. 3 anos depois, Beef está de volta. A primeira temporada acompanhou Danny Chu, o empreiteiro em dificuldades financeiras, e Amy Lau, uma empresária aparentemente bem-sucedida, mas muito infeliz. Uma série com muita rivalidade que leva a situações cada vez mais absurdas e perigosas. Agora muda-se a temporada, mas também os protagonistas e os conflitos. Irá ser protagonizada por Oscar Isaac, conhecido por filmes como Dune e Star Wars, e Carey Mulligan, nomeada ao Oscar por Promising Young Woman. O tom original vai se manter, comédia negra, drama psicológico e rivalidades descontroladas. Beef foi premiada nos Emmys, onde ganhou 8 estatuetas, e nos Globos de Ouro, onde venceu 3 categorias. Entre as principais vitórias estão melhor minissérie ou série antológica, melhor ator em minissérie para Steven Yeun e melhor atriz em minissérie para Ali Wong. A série venceu também melhor realização e melhor argumento. A segunda temporada estreia a 16 de abril na Netflix.
Our members, do you know why they pay so much to come here?
The golf, the courts, the exclusivity, the discretion. People need a place where they can feel safe.
They can pretend everything is okay.
It's the land of make-believe. Do you not want to make-believe?
Hollywood Express.
Voltamos à série Young Sherlock, que está a bater recordes na Prime Video.
Hollywood Express. Spotlight.
My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter.
The two aren't mutually exclusive. There's an art to fighting.
There's an art to war. Larceny. Stealing. Those days aren't really behind me. I'm in Oxford now.
You have to promise me something.
Anything, Mother.
Stay out of trouble.
Sherlock Holmes.
James Moriarty.
139 anos depois de Sir Arthur Conan Doyle ter publicado a sua primeira história de Sherlock Holmes, o mestre da investigação e da dedução volta à televisão, mas numa versão diferente. É na Prime Video que podemos ver Young Sherlock, uma série de 8 episódios perfeita para maratonar num fim de semana. Conta como é que o jovem Sherlock começou a sua carreira. Mas agora contamos como é que começou esta história. Peter Harness juntou-se a Guy Ritchie para desenvolver o conceito. O primeiro trabalhou na sala de escritores da icónica série da BBC Doctor Who. O outro é um dos realizadores mais respeitáveis da atualidade, tendo já feito 2 filmes dedicados ao detetive, Sherlock Holmes e Sherlock Holmes Jogo de Sombras, com Robert Downey Jr. e Jude Law.
Como não há dois sem três, juntamos Matthew Parkhill a este polo criativo, ele que já trabalhou em séries como Deep State e Primeval. À Comercial, Matthew conta que leu os livros de Andrew Lane, que servem de inspiração à série, tirou notas, trocou-as com a filha, que também os leu, e foi ele quem sugeriu à produção fazer mudanças drásticas. Uma delas foi na idade do protagonista e na relação com o vilão das histórias originais.
I read the books. And I loved them. My daughter read the books. She was 15 and she loved them. So we compared notes. And my sort of reaction to the producers was I'd quite like to take it in a slightly different direction because the books, as lovely as they are sort of 14-year-old Sherlock at school. And I was much more interested in him being a little bit older because I wanted him to be in and out of trouble. You know, the first time I meet him was in prison. I wanted him to be in and out of trouble with the law. I wanted to have a sort of Butch Sundance style friendship with Moriarty. So the things I was interested in exploring and the story that I was interested in exploring didn't really work to him being 14. So that's kind of why, that sort of was the origin story of the origin story, if you see what I mean.
Então, em Young Sherlock temos um Sherlock de 19 anos com tendência a meter-se em sarilhos e um Moriarty de quem se torna amigo. Essas alterações surgiram de conversas que Matthew Parkhill teve com Guy Ritchie. Ele esclarece que o realizador já estava envolvido no projeto quando ele entrou e revela que Guy Ritchie adora o universo e a personagem. Por isso é que se envolveu na série e não pela sua experiência com dois filmes baseados na obra de Arthur Conan Doyle.
Guy was already involved when I got involved. And I had my first conversation with him in London. We talked about it for many hours. And that's when we started to talk about the sort of Moriarty, Butch Sundance friendship. That's when we started to talk about the idea of this sort of dysfunctional family and that the story tells, the show tells the story of this dysfunctional family. You know, he'd done these movies, which are wonderful movies, and had a kind of energy to them and a sort of an attitude and a swagger. And I think that this Sherlock wasn't that Sherlock. Like, this, our Sherlock is not a young Robert Downey Jr. He doesn't become that character. He becomes, it's a different universe, if you like. He becomes the Conan Doyle Sherlock. But Guy brought such a kind of energy to it. And but also I know he loves Sherlock. I know he read them at school. You know, so he loves that world. So I think people were interested in, because he's Guy Ritchie and he's a great director, but also because he has a real fascination and interest, a fascination with and an interest in that world. So, but he was very much involved, and then I got involved and we started talking story ideas, and that's kind of how it happened.
Mas qual é o apelo de Sherlock Holmes? Numa nota muito pessoal, eu adoro a personagem pelo seu pensamento lógico e dedução rápida. Para Matthew Parkhill, o que define esta personagem é a forma como nos entretém com a sua estranheza singular. Mas o grande apelo é mesmo o facto de ele saber as respostas e de o público saber isso. É uma personagem que oferece estabilidade e garante bom entretenimento.
He's a funny character in many ways because he's obviously brilliant. He can also be quite annoying. You know, he's got the answer for everything. He's quite isolated. He's quite antisocial. He's quite awkward in many ways. But he's a very unique character. The Conan Doyle Sherlock is a very unique character. I think the appeal is that he has the answers. And I think the appeal is his cleverness. And it's interesting when people come back to him, because in a world where there are so much unsurety, finding a character that gives you a sense of stability, I think is partly explains his sort of ongoing appeal. And also, on a basic story level, Conan Doyle's stories were just so entertaining. You know what I mean? I mean, when they came out, not all of them, because there were four books, but all the other stories were weekly installments. And they were entertaining. People couldn't wait to, you know, turn the page and get enough of them.
Em Young Sherlock, encontramos Sherlock Holmes na prisão e de castigo em Oxford, a trabalhar como porteiro. É na universidade que encontra James Moriarty, com quem trava amizade. Os dois acabam por se ver envolvidos num roubo que ganha contornos de conspiração mundial. O protagonismo é assumido por Hero Fine Stephen, que conhecemos dos filmes da série After e ainda de Guerra Sem Regras. Apesar de já conhecer Guy Ritchie desse filme, o ator fez uma audição para ficar com o papel. Os fãs de Harry Potter percebem rapidamente que ele é o jovem Tom Riddle antes de se transformar em Voldemort. Quanto a Donald Finn, já o vimos em Monstros Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore e ainda na série The Witcher. Matthew Parkhill nem tem dúvidas. Os dois atores são o coração da série.
Hero auditioned, actually. Guy had worked with him on a movie called Ungentlemanly Warfare, Ministry of Ungentlemanly Warfare, and he liked Hero a lot. And Hero, you know, bless him, came in, auditioned on a Zoom from Thailand where he was on holiday, and it was the first Sherlock I saw. What I loved about what he does, he's obviously incredibly charming, right? But what I loved about what he does with this Sherlock, and he did right from the first audition, he brings a sense of wonder. Conan Doyle's Sherlock is someone quite in their head, quite in his head. And Hero Sherlock is in their head, but he also has this sense of awe and wonder about the world, you know, and almost a sense of innocence. And I found that quite infectious, right? And then you pair him with Donald's Moriarty, who is incredibly magnetic and has a real presence. Donald's Moriarty has this incredible charm and magnetism, but also, I don't know how much of the show you've seen, but you see flashes of darkness. You see moments of darkness. That chemistry between them, I think, becomes the sort of heart of the show, you know?
Mas se Hero Fine Stephen e Donald Finn são os jovens do elenco, também há muita experiência graças a Colin Firth, Natasha McElhone e Joseph Fiennes, que por acaso é tio de Hero Fine Stephen. Esse parentesco até foi uma questão no início do projeto, mas em conversa com o ator, essa relação acabou por ser usada a favor da história e para melhorar as interpretações de todos, como conta Matthew Parkhill. Já Colin Firth, ninguém esperava que ele aceitasse.
Well, that was interesting. I mean, Colin, we always wanted and didn't think he would say yes. And then he said yes. And Joe, I was always interested in Joe. I've loved Joe ever since, you know, Shakespeare in Love. And I was a big fan of The Handmaid's Tale. And at first I was a bit like, oh, is it too much that they're related, you know? And then I met Joe for coffee and we were talking about a project. And he clearly loves Hero, you know? And he was telling me these stories of how he used to do magic tricks for him when he was a kid. And I actually used one of those stories later in the show. And I said to Joe, can I use that? And I thought to myself, God, what's amazing is to bring that love that he clearly has for his nephew into the show. It gives you so much emotional power. So, you know, you've got those guys on set, and then you've got Zine and Hero and Donal, who are still just starting out. So it was a kind of lovely... It was just a lovely atmosphere. Helped to, you know what I mean? Having this sort of, and I know Hero was quite nervous of Joe because he's his uncle. And there's an incredible scene in the beginning of episode 6 between the two of them. And it's a very raw, powerful scene. I know after that scene, they'd done that scene together, there was a sense from Hero just like, you know, relief.
Young Sherlock foi a grande estreia da semana passada na Prime Video e é a série mais vista da plataforma em todo o mundo, graças a uma história vibrante, contada por um elenco excepcional e uma realização sem máculas de Guy Ritchie nos primeiros episódios. É mesmo a não perder.
What game are we playing today?
What game would you like to play?
Don't! Mycroft, what the bloody hell is going on?
You mind telling me why your brother is standing at the scene of the crime?
Oh dear. I'm curious as to why I'm being set up for murder. But I need proof. There are other forces at work.
Sorry to bother you, sir.
What is it?
A bomb.
What do you mean, a bomb?
A bomb is an incendiary device.
I know what a bloody bomb is.
Hollywood Express. Vamos ao Guia TV com o Pedro Andrade.
Guia TV. Pedro Andrade.
Pela televisão, no domingo, pode ver o filme de Smashing Machine, Coração Lutador.
Probably looking at my eyes.
How did that happen?
Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC?
That's the bloody thing they're trying to ban.
Right now!
This guy is the best he has ever seen.
Do you hate each other when you fight?
Absolutely not.
Vamos aqui conhecer a história verídica de Mark Kerr, um lutador de MMA que enfrenta o auge da fama enquanto luta contra vícios e dilemas pessoais. No papel principal, Dwayne Johnson. Depois, no Star Channel, tem para ver a partir de quarta-feira a 22ª temporada da série Anatomia de Grey. Passamos ao streaming. Pelo Disney Plus, já pode ver a 6ª temporada e última também temporada da série Solar Opposites. Já pela Prime Video, estreia hoje a primeira temporada da série Day One.
Há uma nova tecnologia. É peligroso que veja a luz. Te necessito, amigo.
Tienes que venir.
Os presento a Día 1.
Queréis saber o que há dentro, verdade?
Parecem umas lentilhas de realidade aumentada, mas é muito mais que isso.
pruébalas.
Esta é uma série espanhola que explora a complexa relação entre a tecnologia e a humanidade nesta era digital. Na Apple TV Plus, na quarta-feira, estreia a minissérie Mulheres Imperfeitas.
What the three of you had, I don't even know what to call it, but it wasn't a friendship.
Baseada no livro com o mesmo nome, a série é protagonizada por Elizabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, três grandes atrizes. É um thriller psicológico focado num crime que destrói a amizade entre estas três mulheres enquanto explora temas como a culpa e a vingança, o amor e a traição e as decisões que tomamos que alteram as nossas vidas para sempre. Está feito o Guia TV, já sabe que pode contar connosco para descobrir o que tem mesmo de ver na televisão e também no streaming.
Let the games begin!
Anger isn't the opposite of love. Sometimes it's the truest expression of it. I promise this won't end well for you.
You need to get yourself together.
I need you.
This thing, what the three of you had, I don't even know what to call it, but it wasn't a friendship.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Também já está disponível no Rail. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 63 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 3/31/26.